Prepare-se para encontrar com Deus. Está preparado? Amém? Fala para alguém perto de você, prepare-se para encontrar com Deus. Quando a gente ouve uma frase assim, já pensa logo, será que eu vou morrer, né? É só alguém fazer uma visita para você e dizer, olha, eu vim aqui dar um recado para você. Prepare-se para encontrar com Deus. A pessoa começa a chorar, fala, meu Senhor, vou arrumar minha casa porque eu estou partindo. Mas essa é a palavra de hoje. Prepare-se para encontrar com Deus. Interessante, ontem eu tinha um compromisso em São Paulo, tive o privilégio de ministrar num local, numa conferência para alguns irmãos, líderes, e foi uma reunião muito diferente. Eu estava sentindo, indo, muita, mas muita paz, uma presença de Deus diferente, né? Deus sempre é bom, misericordioso, faz coisas novas. E também o ambiente daquele momento de ministração foi um ambiente muito aberto, de muita graça, de muita paz. E quando eu entrei no carro, estava voltando para casa, eu ouvi uma palavra dentro de mim, encontro. E a partir desse instante, a partir desse momento, dessa palavra, eu comecei a meditar sobre isso e creio que o Espírito Santo foi trazendo algumas coisas ao meu coração a respeito de encontro, de nos encontrarmos com Deus. E o que eu ouvi sentindo dentro de mim foi o seguinte, que neste tempo, o Espírito Santo de Deus anseia por ter encontros conosco. Claro que, de uma forma geral, a gente pode dizer que o Espírito Santo quer encontrar-se conosco todo o tempo. Ele quer nos guiar, nos governar, nos conduzir, nos ensinar, claro, todo o tempo, mas parece que existem alguns momentos em que o Senhor, de alguma forma, começa a nos atrair para encontros com Ele. E é isso que eu sinto de dizer, que este tempo, e eu não sei precisar o tempo cronológico, não sei se é esse ano ou esses meses, então eu digo esse tempo, essa estação, esse momento que estamos vivendo, esse período que estamos vivendo, é um tempo em que o Espírito Santo está nos atraindo para encontros com Ele, para encontros. Então eu senti que devia compartilhar esses momentos, essa direção com os irmãos. Prepare-se para encontrar com Deus. Senti que eu devia falar sobre encontros com Deus. E quando eu estava meditando sobre isso, um texto que saltou assim no meu coração, no meu espírito, foi o texto de Gênesis, no capítulo 5, versículo 4. Nem precisa abrir ainda, eu só vou citar e vou citar outros, mas para você entender o espírito dessa mensagem. E esse texto diz o seguinte: Enoque andou com Deus e não apareceu mais porquanto Deus o tomou. Enoque, diz a Bíblia, andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou. E quando esse texto saltou ao meu coração, fiquei pensando, Senhor, o que isso tem a ver com encontros com a tua presença, encontros com o Espírito Santo? Nossa mente às vezes tenta entender e não consegue entender a dimensão do que Deus está querendo dizer, mas nós temos o nosso espírito e nós temos a mente de Cristo e o Espírito Santo nos ajuda a compreender o que o Senhor está ministrando, amém? Você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo, e nós cremos, podemos compreender as coisas espirituais. E de repente eu percebi exatamente isso. Na verdade, este é o resultado que este texto diz, é o resultado de nos encontrarmos com o Senhor. É o resultado de nos encontrarmos com o Espírito Santo. E eu senti claramente que se nós correspondermos, se nós desejarmos encontrá-lo neste tempo, nós também vamos andar com Deus. De fato, fomos chamados para isso, para andar com Deus. Amém? A Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele, no Senhor. Então, fica claro que nós fomos chamados para andar com Deus. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus. E o restante da declaração, da frase, do versículo é, e não apareceu mais. É tudo que nós precisamos. Convém que desapareçamos. Amém? Enoque andou com Deus e não apareceu mais. É isso que o Senhor quer fazer em nossa vida. Ele quer que nós desapareçamos para que Cristo apareça. Amém? Enoque, guarda isso, andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. É tudo que nós queremos, que o Senhor nos tome, que o Senhor nos envolva, que o Senhor controle, conduza, reine absolutamente em nossa vida. Então eu fiquei assim muito impactado com essa declaração do Senhor através deste texto. Enoque andou com Deus e não apareceu mais. Tem tradução que diz assim, não foi mais visto entre os homens, porquanto Deus o tomou. Que coisa preciosa. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Amém? Você pode achar agora na sua Bíblia este verso, Gênesis capítulo 5, no verso 24. Gênesis capítulo 5, verso 24. Diz assim a palavra: João andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Você pode ler em voz alta, substituindo o teu nome? Se você puder e quiser, pergunte o nome de alguém que está aí perto de você, se você não sabe, e leia para essa pessoa colocando o nome dela nesse texto. Agora, quantos creem que isso realmente é possível que aconteça conosco? Amém? Você crê, querido, de todo o teu coração que isso é possível que aconteça com você, comigo? E é. Ele nos fez para andarmos assim, com Deus. Com Deus. Paulo andou com Deus e não apareceu mais. Ele disse, já não sou eu mais, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele disse, já não sou mais eu. Quantas pessoas experimentaram o Senhor e claramente disseram o mesmo, vivenciaram a mesma coisa, já não sou mais eu, já não me importa. Por quê? Porque estavam andando com Deus e não apareceram mais, porque foram tomados, envolvidos pela presença, pela glória, pelo reino de Deus, foram envolvidos. Ah, então, isso me levou a pensar a respeito dos nossos encontros com Deus. De fato, eu fiquei pensando nos momentos, assim, digamos, espirituais, quando nos encontramos com Deus. Quando e como são esses momentos? E é interessante que, geralmente, nos nossos momentos com Deus, seja um culto, uma célula, um lugar, uma devocional, uma leitura, uma oração, às vezes, os nossos encontros com Deus, geralmente, nós chegamos com uma carga enorme, né, diante do Senhor, uma carga de lutas, de pressões, de problemas, de dificuldades, e sempre, ou geralmente, nós chegamos assim com uma grande expectativa de que o Senhor olhe para a nossa vida, de alguma forma, atenda as nossas orações e mude as situações ao nosso redor. Vivemos, obviamente, nesse mundo, muitas lutas, muitas pressões, muitas dificuldades, muitos problemas. Então, geralmente, quando a gente chega diante do Senhor, a gente já chega com uma carga, né, com essas lutas, com essas necessidades, com estes problemas, ou então com uma carga, talvez, de condenação, uma carga de tantas outras coisas que é até difícil entrar, experimentar ou se concentrar até na presença de Deus. Porque a gente fica pensando nas questões familiares, nas questões de trabalho, nos problemas que nós temos nos lugares onde estamos. Às vezes a gente pensa nas finanças, outras vezes estamos pensando nos problemas com pessoas, de relacionamentos. Então nós clamamos para que as mudanças aconteçam. Senhor, por favor, me ajude nisso, faça aquilo. Ah, mesmo quando desejamos até as coisas espirituais, Senhor, me levanta, me ajuda, me leva além, eu quero mais. E Senhor, me dá graça no ministério, na jornada em que eu estou, no projeto em que eu estou, na carreira em que eu estou desenvolvendo. A gente chega com estas cargas todas diante do Senhor. Mas aí eu fiquei pensando que, e isso, creio que o Senhor ministrou ao meu coração, que quando nós nos encontramos com o Senhor, nós precisamos de uma coisa só. Uma coisa só nestes encontros. E o que nós precisamos é ouvir o que Ele tem para nos dizer. Só isso. Eu sei que tem lutas, problemas, pressões, cargas, desafios, necessidades. Nós precisamos da bênção, da força, da graça, de tantas coisas. E Deus é bom, sempre. Deus é sempre misericordioso. Deus é sempre generoso. Deus é sempre abençoador. Deus é sempre galardoador. Deus é sempre curador. Deus sempre tem a inclinação e a essência de Deus, a natureza de Deus é nos abençoar e nos ajudar o tempo todo, mas fundamentalmente nos encontros que temos com o Senhor, nós precisamos de uma coisa, apenas ouvir as palavras que Ele tem para nós. É como aquele quadro de Marta e Maria. Marta está lá preocupada, correndo para um lado, para o outro, fazendo tantas coisas, e coisas necessárias, e coisas do dia a dia, e coisas pertinentes. Ela está pensando em limpar a casa, em fazer comida, em fazer tantas outras coisas. O problema é que envolvida com todas aquelas coisas, aquelas atividades, aquelas necessidades que eram reais, que eram do dia a dia, que provavelmente faziam parte do cotidiano, ela não percebe, ou se percebe, inverte a prioridade, não percebe a presença de Jesus ali. E aí ela se incomoda com Maria. O que que Maria estava fazendo? Aparentemente nada. Aparentemente nada. Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele tinha para dizer. Aí a gente pode pensar assim, bom, será que Maria então era uma mulher preguiçosa, daquelas que não gosta de fazer tarefa nenhuma, daquelas que protela tudo, né, vai procrastinando, vai empurrando, não quer saber de nada, enquanto tem outro que faz, ela não faz. Será que Maria era alguém assim? Provavelmente não. Mas Maria entendeu um princípio. Tudo que ela precisava era ouvir o que o Senhor tinha para dizer. Porque quando nós ouvimos o que Deus quer falar conosco, bum, a vida muda. A vida muda, nossa visão muda, nosso coração muda, somos transformados. Como cantamos há pouco, a gente começa a queimar de dentro para fora, mas não é de fora para dentro. Então, muito nitidamente eu compreendi, e eu estou falando aqui, ministrando coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias. Eu até tenho falado com Deus assim: Senhor, eu sei que isso tudo é para mim. Se o Senhor quiser, eu falo no microfone. Mas se o Senhor não mandar falar, eu nem falo, porque eu sei que é para mim. Então não pense assim que eu já alcancei. Não, eu estou como um Paulo. Não que eu haja alcançado, mas prossigo para o alvo. Eu estou no processo também. Amém, queridos? Então, eu entendi assim, nitidamente, o Senhor dizendo que o que Ele quer fazer conosco, a forma com que o Espírito está nos conduzindo nesses dias, é nos atrair para encontros onde nós podemos ouvir a sua voz e ouvir o que ele tem para dizer para a gente. Como eu falei, geralmente a gente está tão envolvido com tanta coisa e a gente precisa que tanta coisa seja transformada e mude, mas a mudança fundamental que nós precisamos é aquela mudança que acontece quando nós encontramos o Senhor. Sabe, um encontro, um só nos transforma. Um encontro nos transforma, tudo fica diferente. A visão muda, nossa visão muda. Nós passamos a ver as coisas, situações, pessoas com o olhar de Deus, nossa visão muda. É impressionante quando encontramos com Deus e Ele libera uma palavra em nossa vida. A palavra de Deus é tão preciosa. Eu não estou falando aqui palavra conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus é bom. Mas eu não estou falando disso. Nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que conhecer todas as escrituras. Errais não conhecendo as escrituras. Então precisamos conhecer, mas não estou falando disso, estou falando daquele encontro com o Senhor, onde Ele libera uma palavra viva para a sua vida, para o seu coração. Uma palavra muda a nossa vida. Por quê? Muda a nossa visão. Nós passamos a ver com os olhos de Deus. É impressionante. A razão pode pensar assim: mas como assim a visão muda e tal? Vou tentar dar alguns exemplos aqui, talvez que nos ajudem a entender isso. Digamos que alguém odeie o lugar onde mora. A pessoa fala: eu odeio esse lugar, eu odeio esse bairro, eu odeio essa rua, eu odeio essa casa. Por quê? Ah, por N razões. Aqui é ruim, aqui é terrível, aqui é longe, aqui é isso, aqui é aquilo outro e tal. E a pessoa tem orado, Deus me muda desse lugar, Deus me salva desse lugar, Deus me retira desse lugar, Deus me leva embora desse lugar, Deus me resgata desse lugar, sei lá. Imagina que ela tenha estado orando por bastante tempo, ok. Alguém pergunta, mas é errado pedir para a gente mudar de lugar? Não, peça. Claro que peça segundo a vontade dele. Faça a tua vontade, Senhor, faça o teu querer. Aí, de repente, essa pessoa tem um encontro com o Senhor, tem um encontro destes que eu estou dizendo, com o Espírito de Deus que libera algo poderoso na sua vida. Quando nós temos um encontro desse, a visão muda. Com certeza, depois de um encontro como esse, a visão da pessoa vai mudar a respeito da casa dela. Ela vai olhar e vai dizer, que lugar abençoado. A casa mudou? Não, é a mesma. Ela vai andar pela rua, cheia de buraco talvez, ela vai dizer, olha, glória a Deus por poder caminhar nesse lugar. Muda, muda, muda a visão. Muda, por quê? Porque mudou. Algo de Deus chegou, uma transformação chegou. Digamos que a pessoa tenha dificuldade não com coisas externas, mas com coisas internas. Por exemplo, coração, sentimentos. Quando vem uma palavra, um encontro com o Senhor, muda o nosso coração. E eu estou falando de coração de gente convertida, digamos assim. Que já tem Jesus, que é cristão, que anda na presença de Deus, mas de repente, por alguma questão, o coração, os sentimentos e tantas coisas foram sendo acumuladas, sei lá, ressentimentos, amarguras ou qualquer outro tipo de coisa dessa natureza. E o coração está sempre pesado e os dias são sempre difíceis e tudo está cinza e... De repente, um encontro com Deus muda o coração da pessoa. Muda os sentimentos, muda tudo. Alegria chega. Por quê? Porque é um encontro, um encontro. Palavras mudam, a dureza sai. A acidez das palavras vai embora. É impressionante. A revolta, a murmuração sai. Por quê? Porque entra a vida. A palavra muda, as declarações mudam, o olhar da pessoa muda. Aquele olhar pesado, aquele olhar duro, muda. Ou aquele olhar de ansiedade, ou aquele olhar de medo, ou aquele olhar de desespero, ou aquele olhar de preocupação, ou talvez aquele olhar de desânimo que a pessoa tinha, muda. Um encontro com o Senhor assim muda o olhar, muda o semblante. Diz a Bíblia, os olhos são a lâmpada do corpo. O olhar muda, o peso sai, a pressão cessa, a tristeza dá lugar para a alegria. Num momento, num encontro, num instante, um encontro desse toca todo o nosso ser, toca o nosso corpo físico, até dores vão embora. Toca a nossa mente, sentimentos, pensamentos, emoções. Toca o nosso coração, o mais profundo do nosso ser, o nosso espírito. Então, o que eu senti o Espírito Santo dizendo é o seguinte, olha, eu... Estou esperando neste tempo para ter encontros com vocês. Né? Eu estou falando no plural, mas ele falou no singular comigo. Eu estou te esperando para que nós nos encontremos sistematicamente. E aí, de repente, os nossos olhos se abrem e a gente percebe que desde o princípio, desde o princípio, Deus já sinalizava que Ele é um Deus de encontros. Ele é um Deus de encontros. Ele coloca o homem, o casal, Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Eles foram feitos imagem e semelhança de Deus. E Deus podia se relacionar com Adão e Eva num processo assim mais genérico. Ou seja, olha, tudo que eu quiser eu vou falando aí para vocês, no espírito de vocês, vocês vão entendendo e tal, e ok, nós não precisamos encontrar, e vocês vão sentir que é uma direção minha e tal. Deus podia fazer um processo mais genérico, mas Deus não fez assim. Desde o início, Deus decidiu encontrar-se com o homem todos os dias. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. Então a Bíblia diz que está mostrando o seguinte: Deus colocou o homem no jardim e disse assim para o homem, todos os dias, Adão, todos os dias, Eva, todos os dias eu virei aqui e me encontrarei com vocês, e nós vamos dar uma caminhada juntos, nós vamos andar juntos. Senhor, você pode falar lá do céu, do firmamento, do universo, de qualquer lugar que a gente vai ouvir, que nós vamos entender. Não, Deus não quis assim. Deus disse, todos os dias eu virei e eu vou me encontrar com vocês. Vamos caminhar junto e nós vamos conversar. E é muito interessante, né? Que Deus tinha até o horário certo. Viração do dia, a tardinha. Pôr do sol. Pôr do sol. Então, todos os dias, no pôr do sol, Deus vinha ao jardim para encontrar-se com o homem. É tremendo, fiquei pensando nisso. Quando eu estava pensando nisso, a janela do nosso quarto estava aberta, e eu lembrei que a janela do nosso quarto dá para ver o pôr do sol. É um privilégio que Deus tem nos dado nesse tempo. E eu sei que tem vários dias que a Érica, eu algumas vezes, mas a Érica muito mais, fotografa o pôr do sol. E muitas vezes a gente passa assim despercebido, mas é uma coisa fantástica. Eu sei que o amanhecer é bonito, outras partes do dia são belas também, mas o pôr do sol, nem sempre, mas algumas vezes, parece um quadro maravilhoso pintado no firmamento. Você olha e tem aquele vermelho do sol se pondo, o azul do céu com outras cores misturadas e as nuvens, e fica algo fantástico. E eu sempre gostei disso, do pôr do sol. Mas de repente, eu liguei, olhando para isso, que muito provavelmente até hoje o pôr do sol é tão bonito, para Deus nos lembrar que um dia, lá no início, antes do pecado, antes da queda, Deus tinha marcado um encontro diário com o homem. Diário. Lembra? O homem estava ainda no estado de inocência, não tinha pecado, então ele tinha uma relação aberta, direta com Deus, uma comunicação aberta com Deus. Ele podia compreender a Deus de alguma forma, o espírito do homem estava conectado com o espírito de Deus, mas Deus decidiu marcar encontros. Quero me encontrar com você. E vou me encontrar com você nesse horário. E foi nesse, ou foram nesses momentos tão bonitos do dia que Deus, então, programou para encontrar-se com o homem. Imagine o privilégio. Todos os dias, estava passando o dia, chegava tardinha, Adão já começava a pensar, daqui a pouco o Senhor está chegando. Para a gente ter aquela conversa. Quanta coisa a aprender, quanta coisa a ouvir, que encontro, ou que encontros maravilhosos. Imagina você lá no jardim, no lugar de Adão ou Eva, experimentando isso.
né? Lugar, vida, Deus plantou o homem lá no jardim. Todo dia, à tardinha, o próprio Deus vinha falar ao coração do homem. Quanta segurança isso não devia provocar no coração, quanta alegria, quantas coisas, quanta expectativa às vezes para o encontro. Olha, está chegando a tardinha, Deus está chegando, né? Quanta alegria, quanta liberdade não deveria acontecer nesses encontros, quanta sabedoria, quantas coisas. E aí, obviamente, o que é que o homem precisava nesses encontros? Apenas ouvir. Obviamente, eu imagino que o homem também falava, mas simplesmente ouvir o que Deus tinha para dizer. E foi isso que o Espírito Santo tem falado comigo. Nós precisamos apenas disso, ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Agora, de repente, a gente pode pensar assim: Adão e Eva foram privilegiados por experimentar daquele momento. Mas nós, em Cristo, temos agora esse privilégio e descartamos muitas vezes e desperdiçamos. Jesus, quando veio, ensinou sobre encontros com Deus. Sobre encontros. E Jesus começou a falar para os discípulos: vai e entra na presença de Deus e tal, e vocês vão ser ouvidos, o Pai vai receber vocês, vocês podem se encontrar com Deus. E os discípulos falaram: é que a gente não sabe direito o que fazer. Por quê? Porque eles tinham toda um entendimento, uma carga religiosa de como encontrar com Deus, de como fazer orações e tal. Eles falaram para Jesus assim: então ensina a gente como é que é isso. E Jesus começou a ensinar. Em determinado momento, em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará, te ouve. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo? Estava dizendo: olha, programe-se para estar com Deus. Programe-se para encontrar com Deus. Você e Deus. Programe-se para isso. Ah, mas eu já faço orações na igreja, orações públicas, orações... Não, tudo bem, tudo isso é pertinente. Ah, nós intercedemos pelas outras pessoas, ok. Existem vários tipos de orações, ok, mas... Eu creio que fundamentalmente o que Jesus estava dizendo para os discípulos é o seguinte: você precisa programar-se para encontrar-se com Deus, você e Ele. O assunto é você e Ele. Esqueça das outras coisas. Você precisa ouvir o que Ele tem para te dizer. Porque muitas vezes quando nós vamos orar, nós não ouvimos o que Deus tem para nos dizer. Algumas vezes, direcionados pelo Espírito Santo, nós oramos por pessoas, por situações, por coisas. Outras vezes até, a gente liga o botão automático e a gente começa a falar o que a gente sabe. Senhor, em nome de Jesus, eu venho à tua presença e tal, e tal, e tal. E a gente repete coisas. Mas a questão é que nós precisamos nos programar com Deus para momentos em que nós vamos ouvir o que Ele tem a dizer para nós, sobre nós. Mesmo Jesus, com tanta coisa que Jesus fazia, com tantas ações e o ministério de Jesus e as multidões e as curas e tudo que Ele falava e tudo que Ele ensinava e tudo que Ele pregava, Jesus também não deixava de programar-se para ficar sozinho com o Pai. Mateus 14, capítulo 20, versículo 23, é um desses momentos que diz assim: despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. E depois, em outros momentos, a gente vê Jesus dizendo o seguinte: olha, sabe tudo que eu faço porque eu ouvi do meu Pai. Então Jesus reforçou. Não é apenas privilégio de Adão ou de Jesus. É privilégio nosso. Nosso também. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, diz-nos o seguinte: pois nós somos santuário do Deus vivo. Aleluia. Nós somos santuário de Deus. Amém? Diga assim para você mesmo: eu sou santuário de Deus. Continuando, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Lembra que Deus ia todo dia lá no jardim dar uma volta com Adão? Deus diz o seguinte: olha, eu habito em você. É uma coisa, é uma parte, é um aspecto. Mas ele também diz: mas eu quero andar com você. Já é diferente. Entre eles, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele quer nos encontrar, e quando nós encontramos com o Senhor e quando nós ouvimos o que Ele tem para nos dizer, nossa vida muda e a gente começa a andar com Ele. A andar com Ele. Lembra? Enoque andou com Deus. Andou com Deus. E já não era mais, porque Deus o tomou. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Para nós. Neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 17. Pelo que saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa imunda e eu vos receberei. Eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então ele já habita em nós, mas ele quer encontrar-se conosco como ele encontrava-se com Adão no jardim todos os dias. Onde nós encontramos o Senhor? Óbvio, no nosso espírito. Nós somos habitação de Deus, casa de Deus, santuário de Deus. O Espírito Santo fala ao nosso espírito. Ah, se o Espírito Santo fala ao nosso espírito, ah, por que é que eu não ouço Deus? Por que é que eu não sinto Deus? Por que é que eu não entendo ou não estou entendendo o que Deus quer dizer para mim? Se isso tudo é verdade, por que talvez não está acontecendo comigo? Simples. Porque estamos cheios de muitas outras coisas. Fala aí para o seu vizinho: provavelmente estamos cheios de muitas outras coisas. Mente cheia, pensamentos cheios, corações cheios. Por isso, o verso 17 diz: saí do meio deles, separai-vos, não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, serei para vós pai. E vós para mim filhos e filhas, vou andar com você, você comigo. Lembra que nós começamos colocando o nosso nome lá em Gênesis? Andou com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou. É isso, e é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo: eu quero habitar em você, quero andar com você, quero que você ande comigo. Você é meu, você é minha propriedade, eu te escolhi, eu te chamei, eu te abençoei, eu te santifiquei, eu te chamei à minha presença, a tua vida está em mim. E eu quero falar ao teu coração, eu quero liberar a minha palavra a você, mas muitas vezes, eu querendo me encontrar com você, você está tão cheio de outras coisas que não pode me ouvir, então você precisa fazer decisões na sua vida de separar-se de coisas, de lugares, de situações, de coisas que talvez aparentemente nem sejam pecado, mas estão nos envolvendo tanto, nos poluindo tanto, nos contaminando tanto que estão impedindo a voz de Deus, impedindo que ouçamos, impedindo que compreendamos a voz de Deus dentro de nós. Então ele diz: saia disso, Saia desse lugar, saia desse estilo, saia dessas atividades, saia desse ambiente que te contamina. É como se ele estivesse dizendo, você está enchendo a sua mente e enchendo o seu coração com um monte de coisa que contamina. E é lógico, quando nós nos encontramos, você não pode ouvir a minha voz, você não pode entender o que eu digo, você não pode receber a minha direção, você não tem conseguido receber as palavras, as minhas palavras, que são espírito e são vida, porque está cheio de outras coisas. Aí alguém fica pensando assim, a mente, né, a razão, fica pensando, mas sair como? Sair da onde? Sair do quê? Sair literalmente? Não é? Porque para a gente sair de tudo que pode nos contaminar, nós temos que sair do mundo. Não, não é isso. Não é isso. Não é sair do mundo. Não é se tornar alienado. Aí não posso passar perto disso aqui porque me contamina. Aquilo ali também me contamina. Isso aqui também me contamina. Aquilo ali também. Vai viver assim. Misericórdia, né? A própria Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Diz o seguinte, se não quisermos ter contato com o mundo, então seria necessário sairmos do mundo. Porque o mundo jaz no maligno, todo mundo sabe disso. O mundo jaz no maligno. Então o que é que significa saia do meio deles, saia desse lugar? Significa basicamente o seguinte, não faça aliança, não tome a forma, não se associe, não se envolva, não pense igual. Então você pode estar num lugar cheio de gente terrível, que fala um monte de bobagens, pecadores, e você não se contamina. Porque você não é igual, porque você não pensa igual, porque você não aceita o que eles dizem ou o que eles fazem, mas você pode amá-los, mesmo assim. Agora outra coisa é ser igual, é se envolver, é falar, é pensar, é agir igual, é desejar as mesmas coisas. É curtir as mesmas coisas, é se envolver com as mesmas coisas, e a mente raciocinando e justificando, dizendo assim, ah, mas não tem problema. Porque essa é a justificativa da nossa carne, da nossa mente. Mas não tem problema. Mas não tem problema. Mas não tem problema. Ah, mas também não é assim, mas não tem problema. Não sei se a sua carne ou sua mente já disse isso para você, a minha já disse para mim muitas vezes, mas também não tem problema. Ah, mas só isso não tem problema. Ah, mas o mundo é assim, então não tem problema. Mas isso não tem problema, e a gente vai deixando, vai se envolvendo, vai gastando tempo, nós vamos enchendo os nossos olhos, nós vamos enchendo os nossos ouvidos, nós vamos nos envolvendo com tanta coisa, nós vamos invertendo as nossas prioridades, e a gente vai se enchendo com as coisas do mundo, com concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, a gente vai indo, e depois a gente chega para o encontro com Deus. E aí no encontro com Deus, a gente diz, Deus, em nome de Jesus, né? A gente sabe o caminho, o princípio que deve usar, tem que falar o nome de Jesus e tal. Né? Então, Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui em tua presença, Espírito Santo, para me encontrar contigo, para te ouvir, para receber as tuas palavras no meu coração. Nós temos 15 minutos, que é um tempo ótimo. Num segundo, o Senhor pode ministrar ao nosso coração tudo que Ele precisa, é uma bomba em nosso interior. Mas a questão nem é o tempo cronológico, a gente pode ficar ali 2 horas, 3, 4, joelhado no monte. Ó Deus! Fala comigo! E descer de lá vazio. Porque nós estamos cheios de outras coisas. Então, comece a perceber que tem muita coisa que enche os olhos, que agrada os ouvidos, que alimenta os desejos, que parecem boas, mas vão nos prejudicar no momento do encontro. E eu sinto, irmãos, de uma forma muito nítida, de uma forma muito clara, que o Espírito Santo está, neste tempo, nos chamando para encontros com Ele. A nossa razão até pode dizer assim, ah, mas o Espírito Santo habita em mim, então quando Ele quiser falar comigo, Ele fala. Mas sabe, duas pessoas podem morar na mesma casa e passar uma pela outra sem se falar. Já viveu essa situação? É muito ruim, né? Quando você briga com alguém morando na mesma casa ou quando você é indiferente com alguém que mora na mesma casa. Mas pode acontecer e às vezes acontece. Então não é pelo fato dele habitar em nós que nós não possamos entristecê-lo ou ficarmos indiferentes a ele ou resisti-lo. Ele habita em nós, mas nós precisamos compreender que esses encontros, e isso foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, são encontros de exclusividade. Encontros exclusivos. E, ah, tem que ser à tardinha, às 6 horas. Não. Qualquer momento. Qualquer momento, mas é aquele tempo. É aquele lugarzinho, é aquele momento que você decide em seu coração, no dia, esse momento eu separei para mim e para o Espírito Santo. Eu preciso ouvir o que o Senhor tem para me dizer, o que Ele tem para falar ao meu coração. Eu preciso compreender o que o Espírito Santo quer ministrar a mim, o que Cristo quer ministrar a mim. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo que habita em nós. Ele revela Cristo dentro de nós. Então, tudo bem. Mas estou dizendo que nós precisamos de encontros e nós precisamos decidir isso. Onde separemos um momento para ficar com o Senhor. Para ficar com o Senhor. Encontros de exclusividade. E esses encontros não devem ser eventuais. Precisa ser sistemático. Deus disse para o homem lá no início, todo dia, todos os dias virei a você. Então Deus já estava sinalizando, eu quero me encontrar com você todos os dias. Então por que que precisa ser sistemático? Porque certamente nós vamos enfrentar dificuldades. Dificuldades com a gente mesmo, com a nossa alma, né? As dificuldades externas, por exemplo. Tempo, a primeira coisa, a alma, a razão já diz assim, mas o meu dia é tão corrido que eu não tenho nenhum tempo. Claro que nós temos. Ah, então eu preciso acordar mais cedo, 4 horas da manhã, eu já levanto às 5, tenho que levantar às 4. Não, não estou falando disso. Estou falando de separar um tempinho para o Senhor. Onde você diz para Ele, né? Senhor, esse momento eu vou deixar tudo, esquecer tudo, porque eu quero ficar em Tua presença. E com certeza no seu dia você vai achar um tempo assim. Quanto tempo? 10 minutos? 15? Não sei. Defina você. Ele é tão bom que Ele até permite que a gente defina o tempo, o lugar, o horário. Né? Nós podemos definir. Ele fala, eu quero me encontrar com você. Tem algum momento aí do seu dia para que nós possamos encontrar? Mas de repente a primeira coisa que a gente pensa é, não tenho tempo. Temos sim. Basta querer ou inverter talvez algumas prioridades. Mas nem precisa. A questão é que quando a gente olha para o quanto de tempo que nós gastamos com aquelas outras coisas inúteis, tolas, inocivas, que vão alimentar, que vão encher, encharcar a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos. Quando a gente pensa o quanto de tempo nós gastamos com essa coisa, quando o Senhor abre os nossos olhos e permite que a gente veja isso, a gente fica assustado, fala, meu Deus, eu não sabia, nem percebi que eu gastava tanto tempo assim com tanta coisa inútil. Inútil, a gente se deixar, nós vamos nos envolvendo com essas coisas, e vamos gastando quase todo o nosso tempo com coisas que não levam a nada, e o Senhor esperando simplesmente para ter um tempinho de se encontrar conosco. Ah, mas eu não tenho lugar, a minha casa é barulhenta, o meu trabalho é barulhento. Claro que temos um lugar, com certeza. Você vai achar um lugar, sim. Né? Quer ver uma coisa que pode parecer engraçada? Alguém fala, eu moro numa casa com um monte de gente barulhenta, não tem lugar. Tem sim. Escolhe um horário estratégico, entra no banheiro, senta lá no vaso e fala, Senhor, esses 15 minutos aqui são teus, o céu vai vir ali. Pode ter certeza disso. A gente tem. Ah, mas eu não tenho, meus filhos são muito barulhentos, não sei o que. Desce, se tiver um carro na garagem, desce na garagem, entra lá dentro do carro, à noite, não tem ninguém, se tranca lá. Talvez quem olhar vai achar que você é meio doido, você gosta muito do seu carro. Fica lá, 20 minutos, na presença do Senhor, você vai ouvir aquilo que Ele tem a dizer para você. É um tempo que a gente não vai com as cargas, eu preciso pedir, eu preciso interceder, eu preciso falar desse problema, nada. Senhor, estou aqui para te ouvir. Então nós precisamos, né, vencer todas as interferências externas. Dica importantíssima: não leve o celular. Né? Deixei até meu celular no bolso propositamente, de propósito. Porque tem gente que fala, Senhor, estou aqui na tua presença. Zzz, opa, peraí, só um pouquinho que tem um recado aqui. Cara, que vídeo legal, depois eu vejo que agora eu estou aqui naquele particular. Ah, então, olha, eu estou aqui treinando meu espírito para te ouvir. De repente você fala, eu quero ouvir a sua voz, fala comigo. Ah, não dá. Fala para o seu vizinho que o celular não dá. Não tem exclusividade, tem que ter exclusividade. Exclusividade significa também reverência. É tempo com Deus. E nós vamos vencer até a atividade religiosa. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, vou ter meu tempo com Deus. Ah, então, nesse tempo com Deus, eu vou ler a palavra do Senhor. Então, assim lhes dirás o Senhor, eis que tomarei a vara de José, escreve na mão de Efraim das tribos de Israel e tal, as suas companhias, lhes ajuntarei em Judá e tal. Aleluia, olha ali a minha porção da palavra de Deus hoje. Leia a Bíblia, sim, mas não nesse tempo. Né? Vença até o processo religioso. Ai, tenho que ter um tempo com Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Ó Senhor, eu estou na tua presença e tal, não sei o quê. Certa vez eu fui com um grupo de irmãos orar lá no monte. E eu estava ouvindo uma pessoa orar mais ou menos assim. Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, Senhor. Porque não sei o quê, o Senhor tem que falar comigo. Isso, aquilo e tal. E ele falou assim uma meia hora e eu fiquei pensando. Ele não dá nem um fôlego, um tempo para Deus falar com ele. Como é que Deus vai falar com ele? E quando ele parou de pedir, ele começou a botar Deus na parede. Por que, Senhor? O Senhor não fez e não sei o quê. Isso não é tempo com Deus. Isso é atividade religiosa. Não é? Por que tem que ser exclusivo? Porque é só você e Deus. Posso ter um tempo assim com meu amigo? Não, amigão, a gente costuma orar junto. Não. Ah, eu e a minha esposa, nós sempre oramos. Não, é você e Deus. Porque provavelmente você vai ser tentado a fazer uma oração para o outro ouvir. Senhor, glória ao teu nome, nós estamos aqui, marido e mulher, né, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que muda as nossas vidas.
E às vezes, quando o nosso coração está endurecido e nós não queremos falar com ninguém, Senhor, o Senhor quebranta o nosso coração e faz com que voltemos a sorrir e falar com o nosso companheiro. Aí é complicado. Não tem jeito. Você e Deus. Fala para o seu vizinho, você e Deus. Exclusividade. Amém, queridos? Além dos desafios externos, a gente tem que vencer os internos também. Quais são os internos? Alma cheia. Alma cheia de outras coisas. Eu não sei se já aconteceu com você, você fala, vou orar. Aí você fecha os olhos, fala, Senhor, glória ao teu nome. De repente você já esqueceu o que estava falando, vem outro pensamento, aquela preocupação, a conta que tem que pagar amanhã. E você fala, ah, tem aquela conta. Ah, sim, Senhor, como eu ia falando. Alma cheia, está cheia de um monte de coisas. Ah, olha, separei um tempo para ficar na presença de Deus por 10 minutos, mas não sei, acho que foi o diabo, aquela música lá não saía da minha cabeça, sabe aquela música, chiclete, de duplo sentido, maliciosa. Nossa, olha, o inimigo colocou aquela música na minha cabeça o tempo todo que eu estava orando. Misericórdia, que demônio é esse? Não é demônio, é que a pessoa se alimentou com aquilo a semana inteira. Claro que vai ficar pensando. Alma cheia. Aí começa até a espiritualizar de repente. Cara, não sei, fui orar e acho que o Espírito Santo me mostrou que vai vir um tempo de guerra, porque olha, eu vi assim, gente matando uns aos outros e destruindo tudo e as cidades destruídas e tal, não sei o quê. Cara, igual aquele joguinho que eu fico lá o dia inteiro e tal, na hora me veio aquilo, aquela imagem, acho que Deus está falando comigo sobre guerra. Não, é a alma que está cheia. Jogou aquilo 8 horas por dia. Né? Depois fala, agora Senhor, 15 minutos é teu e tal, ainda bem que eu arrumei um tempo no meu dia para fazer isso, e olha, recebi uma revelação, vai ter guerra. Esse é o nosso maior desafio. Então, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos nos preparar para o encontro. Fala para o seu vizinho, comece a se preparar para o encontro. Mas como é que a gente se prepara então para o encontro? Né? Lembra? Adão, a tardinha, tinha aquele horário, você sabe, você decidiu no seu coração, eu terei encontros com o Espírito Santo. Como é que eu me preparo para isso? Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Colossenses capítulo 3, verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Pega algo da palavra de Deus, pega uma verdade da palavra de Deus, carrega ela, medita nela, cante ela, encha a sua mente com a palavra de Deus, com aquilo que é justo. Amém? Começa a encher a tua mente com outra coisa que você vai estar preparando para o encontro. Treine o seu espírito. Como é que você treina o seu espírito? Ora em línguas. Ora em línguas. E você pode até estar fazendo uma outra coisa, uma atividade, de repente, orando em línguas. A Bíblia fala que o nosso entendimento fica infrutífero. Nós não sabemos o que estamos orando, mas o nosso espírito ora bem e ora a Deus e fala com Deus. O nosso espírito está em comunhão com Deus. Oração em línguas é uma coisa tão diferente da razão, tão diferente do natural. Parece que nada acontecendo, a tua mente fica o tempo todo dizendo, olha, isso aí é muito estranho, eu não estou entendendo o que você está dizendo, essas palavras, esses sons estranhos, e você está lá orando na presença do Senhor,
Mas sabe o que acontece? A gente começa a perceber que nós ficamos muito mais sensíveis em nosso espírito, a gente fica muito mais preciso no discernimento, nós ficamos muito mais abertos para o relacionamento com Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, e pode ter certeza que na medida em que você treina o teu espírito, na hora do encontro será muito mais fácil. Mas nós temos que vencer o processo. Amém, amados? Eu tenho uma convicção no meu coração que, neste tempo, o Espírito Santo quer liberar palavras específicas sobre a nossa vida que vão nos transformar completamente. Fala assim para o seu vizinho: ensinados pelo Espírito Santo. Pergunta aí para ele: você já foi ensinado diretamente pelo Espírito Santo? Fala: nesses encontros você será. Tem convicção disso. E isso tem acontecido comigo. Tive alguns momentos nas últimas semanas onde o Espírito Santo falou algo que mudou a minha vida. Tem mudado a minha vida. Muito e profundamente mudado a minha compreensão, mudado a minha visão, mudado as minhas palavras, mudado muita coisa mesmo. Posso dizer isso com convicção. Sei que Ele não quer fazer comigo, quer fazer com todos nós. Ele deseja que sejamos ensinados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o melhor professor que nós temos. Tem muita coisa boa para a gente aprender no mundo, né? Então, a tecnologia e as coisas estão tão avançadas, mas ainda o melhor professor inigualável que temos é o Espírito Santo de Deus, que quer nos ensinar, não de uma forma genérica, ele nos ensina diretamente, especificamente, com palavras de vida que transformam o nosso coração, nossa mente, nossa visão, nossos sentimentos e o nosso ambiente. Parece que a gente entra numa outra dimensão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz assim: as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: olha o que eu estou dizendo para vocês, não são palavras que eu aprendi em algum lugar, lendo livros, fazendo cursos, ouvindo de pessoas. Ele disse: o que eu estou dizendo aqui, essa verdade, essa revelação, foram palavras ensinadas diretamente pelo Espírito Santo a mim. Eu estou ensinando a vocês, transmitindo a vocês, palavras ensinadas pelo Espírito Santo. E o que eu quero dizer para a sua vida, para o seu coração, querido, é que neste tempo, o Espírito Santo tem planejado, tem esperado, tem desejado ter encontros com você, porque Ele tem palavras de vida que vão te transformar, que vão transformar o teu coração, que você vai ter absoluta convicção por causa da vida e do poder destas palavras, palavras que vêm do Espírito de Deus, que vão transformar você completamente, o teu ambiente completamente, vão transformar a nossa dimensão, os nossos olhos são abertos, o mundo fica diferente quando nós recebemos ensinamento assim, direto do Espírito Santo. É a unção que nos ensina todas as coisas. Mas nós temos que pensar sobre isso, né? Porque tantas vezes nós estamos ocupados, apesar de ser um absurdo, a gente se justifica com isso: olha, minha vida está muito corrida, está muito difícil, estou trabalhando demais, estou fazendo tantas coisas, e eu tenho que fazer 200 coisas, matar 10 leões por dia, não dá, e tal, e tal. E a gente se justifica com essas coisas, mas não tem justificativa, isso não é aceitável diante do Senhor, porque imagina o seguinte: Deus coloca Adão e Eva lá no jardim, e é claro que, apesar do jardim ser bom e ser lindo e ser maravilhoso e ter tantas coisas, era um Éden, né? Um jardim de delícias, um jardim maravilhoso. Deus coloca o homem lá, dá atividades para o homem, lavrar e guardar o jardim. Ele está vivendo naquele ambiente tão maravilhoso. Imagina o seguinte, Deus chega no pôr do sol, à tardinha, para encontrar-se com seus filhos. Deus está feliz, dizendo, hoje com eles andarei. O texto que nós lemos diz isso, com eles andarei, neles habitarei, com eles andarei. Ele fazia isso lá no passado, então Deus, imagine, está chegando no jardim, no coração de Deus a alegria, porque Deus diz com eles, andarei, vou ter um encontro com os meus filhos hoje, é mais um momento, é mais um pôr do sol, eu vou falar ao coração deles, eu tenho novidades para eles, eu tenho coisas para dizer para eles que o natural não pode entender, olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração humano não pode perceber, eles nem imaginam o que eu tenho para eles hoje. Aí Deus chega no jardim e não encontra ninguém. E de repente Deus pergunta assim, Adão, cadê você? Vim para o nosso encontro. E aí quem responde? A serpente. A serpente estava por ali, sempre rondando, né? A serpente diz assim, ele não está. Deus diz, como ele não está? É que ele está ocupado. Ocupado? Mas não faz sentido. A coisa mais importante é o nosso encontro. A coisa mais importante para a vida e para a existência dele é esse nosso encontro. São as palavras que eu tenho para ele, palavras de vida. Com o que ele estaria ocupado? A serpente, de repente, diz assim, é que ele está do outro lado do jardim, cuidando e lavrando, ele está muito ocupado, cuidando das coisas lá, ajeitando as coisas, ele não vai poder vir. E a serpente, para cutucar, diz assim, olha, provavelmente pelas próximas semanas ele não tem tempo para o Senhor, não. E o Senhor diz assim, mas nós programamos de nos encontrar. Nós programamos de andar juntos. Ele sabe que a coisa mais importante é o que eu tenho para dizer para ele. Ah, mas ele está fazendo tantas coisas importantes. Jesus disse assim para Maria, para Marta. Uma coisa só. Você precisa de uma coisa só. Quando Marta estava tão atarefada, e ela começou a ficar com bronca de Maria, envolveu Jesus na história, ela disse, Senhor, dá uma bronca nela, fala para ela me ajudar. Sabe o que Jesus disse para Marta? Falou, Marta, tu estás perturbada e agitada com muitas coisas, e você só precisa de uma coisa. E Maria escolheu isso. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós nesses dias? Vocês só precisam de uma coisa. Mas Senhor, eu tenho tantas dificuldades, tantas situações, tantas questões, tantas coisas a pedir, tantas coisas a mudar, tantos desafios a vencer, tantas necessidades, tanto isso, tanto aquilo, e sabe como é que é, e tantas pressões, e tantas responsabilidades, e tanto peso, e tanto isso, e tanto aquilo, e Ele diz, eu sei. Mas você só precisa de uma coisa, uma só. O que nós precisamos, irmãos, é apenas isso, ouvir o que Ele tem para dizer para nós. Se ouvirmos, todas as outras coisas vão se alinhar, te digo com toda convicção, todas as outras coisas vão entrar no eixo, todas as outras coisas vão entrar
no plano, no caminho reto que Deus preparou para você, e tudo que não encaixar no plano, no caminho que Ele preparou para você, tudo que não estiver em harmonia com a palavra que Ele ministrar ao teu coração, pode deixar de lado, porque mesmo que pareça bom, é jugo, é peso, é coisa que te atrapalha, é coisa que te embaraça, é coisa que te contamina. Então você fica leve, livre, feliz, seguro. E se realmente começarmos, e para isso acontecer a gente tem que persistir, nós temos que ser sistemáticos, né, perseverantes em nos encontrarmos com o Senhor, mas quando a palavra viva de Deus começar a vir ao seu coração, eu tenho convicção que vai ser o melhor momento do seu dia, ou da sua noite, ou da sua madrugada, sei lá, aqueles momentos, que podem ser até muito breves, não importa. Aquele momento, não, não tenho tempo nenhum, esconde-se em algum lugar. Você vai achar um tempinho para dizer, Senhor, agora estou aqui para ouvir a tua voz. O Espírito Santo vai dizer, poxa, eu estava esperando por esse momento. Você não sabe o quanto eu estava desejoso para te encontrar nesse momento, nesse dia. Você vai começar a sentir assim, olha, eu não consigo mais. Eu não consigo passar um dia sem tirar o meu tempo com o Senhor. Eu não quis nem chamar de devocional, porque às vezes a gente já tem uma ideia pré-concebida, pré-estabelecida de devocional. Ah, devocional, eu tenho que ler uma parte da Bíblia, eu tenho que fazer uma oração, talvez eu cante alguma coisa e aquilo é a minha devocional. E isso é maravilhoso, continue fazendo a sua devocional, continue lendo a Bíblia sistematicamente, continue tendo períodos de oração, se não tem, procure tê-los, porque orar é fundamental, né? Ore sem cessar pelo caminho, andando pela rua, fazendo alguma coisa, vai orando. Mas eu decidi chamar de encontro, porque sinto que aquilo que o Espírito Santo tem falado é diferente destas coisas. O Espírito Santo tem nos dito o seguinte, olha, eu quero ter encontros com vocês, exclusivos. Nós estamos num tempo onde o Senhor tem enviado uma palavra ao nosso coração a respeito de fruto do Espírito. Nós desejamos e cremos e ansiamos, e Ele liberou a sua graça, a sua palavra, a direção, e cremos que veremos fruto do Espírito em nossa vida, governo do Espírito em nossa vida. E sinto que uma das coisas essenciais para que este fruto apareça é que nós façamos um pacto com o Senhor, uma decisão firme em nosso coração, né? O Senhor já quer fazer isso com a gente, sempre a resistência está do nosso lado, mas a gente precisa decidir firmemente em nosso coração, eu vou me encontrar com o Senhor, vou me encontrar com o Espírito Santo todos os dias, vou ter um tempinho exclusivo com o Espírito Santo. Talvez nas primeiras vezes sejam difíceis, você vai ter que aprender a vencer a sua alma, você vai ter que aprender a sossegar a sua alma, talvez os primeiros momentos sejam realmente difíceis, persevere, porque o Espírito Santo verá a sua iniciativa, o seu coração, o seu desejo, e o Espírito Santo vai te ajudar, vai te fortalecer, vai colocar-se ao seu lado e vai começar a te ensinar todas as coisas, vai começar a ajustar a sua vida, vai começar a te dar graça e sabedoria, vai ministrar coisas específicas no seu coração, e você vai começar a entrar numa outra dimensão, a dimensão de ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Para isso fomos constituídos em Cristo Jesus, para isso fomos chamados, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, vai te ajudar no teu trabalho, na tua família, no teu casamento, nas tuas atividades, nas tuas decisões, em todas as coisas, pode ter certeza, vai fazer com que você seja uma pessoa muito mais precisa, muito mais direta, vai remir o seu tempo, vai transformar as suas prioridades, vai te ajudar com certeza de todas as maneiras, vai tocar o teu corpo físico, a tua mente, o teu espírito, vai te tornar mais saudável com toda certeza, porque é a presença de Deus, é o governo de Deus em nós, é o governo de Deus em mim, é o governo de Deus em você através do Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, vamos orar sobre isso. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Fecha os teus olhos. Eu creio que nós não conseguimos dimensionar quantas vezes o Espírito Santo esteve pronto para falar aos nossos corações palavras vivas que carregam o poder de nos libertar, palavras que carregam o poder de nos transformar completamente. Palavras que carregam o poder de resolver as questões mais profundas, mais íntimas. Mas nós estávamos tão ocupados fazendo outras coisas. Nós temos deixado esses encontros de lado porque esses encontros ainda não fazem parte da nossa agenda. Mas Ele está falando ao nosso coração. A Bíblia diz, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Deixa o Senhor ministrar o teu coração. Deixa o Espírito falar com você. E eu ativo essa palavra na sua vida. Que o Espírito Santo te revele que é isso que Ele preparou para você. Enoque andou com Deus e já não era, e já não foi mais visto entre os homens, porque Deus o tomou para si. Sabe o que o Senhor está falando? Está dizendo, eu quero te tomar para mim. Te tomar para mim. O apóstolo Tiago diz assim, que o Espírito que habita em nós anseia por nós. O Espírito que habita em nós tem ciúme. Está dizendo, eu quero te tomar para mim, ao ponto de que você já não seja mais visto entre os homens, de que você não seja mais, não seja mais aquele velho homem, aquela velha pessoa, mas seja alguém semelhante a Cristo. Enoque andou com Deus. Você está sendo chamado para andar com o Espírito Santo. E já não ser mais. Porque Deus vai te envolver. Deus vai te tomar. Você vai entrar numa outra dimensão. Você vai entrar na dimensão da presença de Deus. Oh, pensa sobre isso. Pense sobre isso nessa noite. Receba essa palavra. E eu te encorajo com todo o meu coração a tomar uma decisão. Pode ser agora, pode ser depois. Não se preocupe com isso, mas considera isso no seu coração. Eu te encorajo com todo o meu coração a que você tome uma decisão na sua vida de encontrar-se com o Espírito Santo todos os dias no encontro exclusivo. No encontro exclusivo.